ser, mas é uma história envolvente demais e você vai descobrir um pouco agora, porque a gente vai conversar com a autora deste livro, chamado, o título do livro é O Quintal de Aladim, Andréia Avelar. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda ao Culturando.
Bom dia, Ceci. Bom dia, ouvintes do programa Culturando. É uma alegria estar com vocês. Obrigada pelo convite.
Andréia, a gente gosta de dar dicas de boas leituras aqui para o nosso ouvinte. Eu vou dizer uma coisa, tem tantos desses ouvintes queridos que depois que ouvem, se interessam e me dão um feedback. Falo, Ceci, fui atrás do livro, comprei, li, gostei. Ótimo! É essa a nossa intenção, passar a cultura e também essas boas indicações. E o teu livro, ele é... Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu recebi o livro, O Quintal de Aladim, adorei. Mas eu vou dizer uma coisa pro ouvinte. Ele é intrigante por quê? Ele trata-se de uma obra infantil, mas com assunto muito sério, Andréia. Conta pra gente.
Sim, exatamente. O Quintal de Aladim, ele trata de um assunto... sério, como você disse, denso, mas a minha função, a minha missão enquanto escritora e poetisa foi tratar desse assunto com leveza, com alegria, com sensibilidade, porque é isso que a criança merece. O livro é ponte, é porta-voz para qualquer assunto, inclusive os assuntos mais sérios, como a situação de crianças refugiadas. E cada vez mais, as crianças têm convivido com outras em situação de refúgio. E o filósofo russo Dostoiévski diz o seguinte: a beleza salvará o mundo. Mas não a beleza simplesmente, sabe, Ceci? A beleza estética, mas aquela beleza que vem acompanhada do bem e da verdade. Então, o Quintal de Aladim é um convite para nós enxergarmos a beleza nas diferenças. Porque por meio dessa beleza, as pessoas se religam. E o refugiado, ele precisa que nós respeitemos essas diferenças. Então, o Quintal de Aladim é esse convite para que a gente enxergue a beleza nas diferenças.
E é um, aliás, muito oportuno esse assunto agora, né? Pelo que estamos vendo no Afeganistão, enfim. É claro que a gente não está falando de refugiado, a gente está falando de uma situação em que temos que ter amor ao próximo, temos que ter empatia, mas num sentido verdadeiro disso, né, Andréia?
É, sim. Porque até o Papa Francisco, ele sente preciso no que diz, e diz que nós temos que rumar, nós temos que ir de encontro a um nós cada vez maior, né? Que a gente tem que se afastar dessa situação de que a gente que a gente não se enxergue como nós, né? Então, é um convite mesmo, porque os conflitos espalhados pelo mundo têm gerado muitos refugiados. E metade desses refugiados é de crianças. Então, as crianças, a obra, ela chama para essa conversa, para essa reflexão, para que a gente olhe essas pessoas como semelhantes.
É claro que é o tipo de orientação que os pais devem dar aos filhos, mas foi pensando nisso que você escreveu uma obra infantil, trazendo para o universo infantil, mas de uma forma leve...
Isso, porque o livro, ele é ponte para essas conversas. E o personagem do livro, ele convive com aqueles sentimentos que são comuns a todos nós. Tristeza, saudade, medo. Então, a família, ela pode usar o personagem, o Amin, ele recebeu o apelido de Aladim carinhosamente aqui no Brasil. E o livro revela o motivo. Então, ele convive com todos esses sentimentos que são comuns a todos nós. Tristeza, saudade, medo. Mas que a gente pode, com empatia, transformar em esperança. Eu acho que isso que é o que mais... E os pais, as famílias, podem conversar com os filhos a respeito de todos esses sentimentos.
Sim, aliás, você lida com o sentimento de rejeição também, né?
Sim, porque a pessoa quando chega aqui no Brasil, o refugiado, ele encontra um desafio imenso com a língua, com os costumes, com a religião, com tudo que contrasta com o que ele vivia em seu país. Então ele precisa desse abraço, ele precisa ser acolhido, porque ele chega num país em que ele não conhece nada. Né? Olha, no livro eu cito um trecho, o César, que diz o seguinte: o personagem, ele vem de navio, uhum. A mim ele vem de navio. Conforme os dias vão se passando, ele percebe a mudança da temperatura. A estação do ano no hemisfério norte, onde ele vivia, é diferente da estação do ano aqui no Brasil, quando ele chega. Então, olha, percebe que a sutileza da mudança que vai começando a acontecer ali. Quando ele olha para o céu, quando ele olhava para o céu no seu país, ele via a lua quando está crescente, invertida. Aqui no Brasil, ele olha para o céu e vê como uma grande letra C. Ele fala, nossa, são coisas que a gente não imagina que a pessoa terá que se adaptar. Veja os fenômenos da natureza, a língua, e conviver com todos esses sentimentos que ele teve que, apesar de estar feliz por estar aqui, de ter fugido da guerra, mas ele não quer esquecer do seu país, as coisas boas que ele vivia lá. Então é um convite mesmo à reflexão, a um convite à empatia.
Você traz o Amin da Síria, né? Por que essa escolha desse tema? O que que te incomodava? O que que te inquietava?
Certa vez, eu visitei uma escola para conversar com os meus leitores, uhum. Para autografar os livros, para levar as apresentações que eu faço, e encontrei uma criança, a professora me apresentou uma criança síria, e a professora estava super feliz, porque ela estava me contando que a criança já entendia um pouco do português. Então eu olhei bem nos olhos daquela menina e disse, você é bem-vinda. Pense, naquele momento, o semblante daquela criança mudou. Então eu tive um contato verdadeiro com essa criança, sabe? E me chamou a atenção naquele momento. E eu percebi que eu precisava conversar com as crianças e contar para as crianças, para as famílias, para os adultos, que os refugiados, eles são muito mais do que as coisas ruins que aconteceram com eles. Eles estão aqui agora. Agora, aqui, é o país deles.
Então, muitas vezes sem a família, muitas vezes, sim, né, sem aquela, como você cita, aquela mesa farta de seus descendentes, de seus familiares. Eu acho que esse sorriso, esse semblante dessa criança foi uma luz, né? Para que você abordasse esse tema de uma maneira tão delicada.
Foi um start para que eu mostrasse que o principal anseio deles é que eles querem pertencer. Eles querem ser assim. Você sabe que para antes de escrever esse livro, eu li muito. Eu li mais de 1000 páginas e não é modo de falar, não. Eu li bastante, eu assistia muitos documentários, porque eu queria entender esses sentimentos.
Sim.
E os principais anseios das pessoas que são refugiadas. E você sabe que quando a gente lê, eu entendo que quando nós lemos, nós nos apropriamos da mensagem de acordo com o nosso repertório de vida.
Claro.
E eu precisava saber se eu estava representando os refugiados. Se o refugiado, se a pessoa em situação de refúgio que tivesse contato com a minha obra, que lesse o livro, ela ia se sentir representada. E aí eu conheci o Mohamed Sabouni, que é um refugiado sírio. Ele já é adulto hoje, mas o livro já estava pronto. Eu queria essa confirmação, eu queria saber se o livro representava os refugiados em seus sentimentos. E ele me concedeu uma entrevista, quer dizer, hoje eu nem chamo mais de entrevista, porque hoje nós somos amigos, uma conversa de mais de 2 horas, um bate-papo, onde ele me passou todas essas impressões e confirmou tudo que eu havia sentido. Então eu consegui colocar com segurança essas sensações, sabe, Ceci?
A sua percepção de tudo aquilo que você leu, de tudo aquilo que você sentiu, ela realmente foi compatível com aquilo que é verdade, com aquilo que ele também sentia. É isso que você diz.
Exatamente. Porque ele dizia assim, hoje eu estou aqui, eu sou um brasileiro. Eu não posso mais voltar para o meu país. E eu quero que as pessoas me olhem como um semelhante, como um brasileiro. Eu quero ter uma família. Inclusive, nós fizemos o lançamento oficial do livro dia 20 de julho. Dia 20 do 6, na verdade, no Dia Mundial dos Refugiados, 20 de junho. E ele estava comemorando porque fazia menos de um mês que ele estava com um RG. Então, ele tem um documento de brasileiro agora.
Que massa.
Você imagina a pessoa comemorar que agora, de verdade, ele pode se considerar um brasileiro, porque ele tem um documento que o identifica dessa maneira.
Muito bacana.
Então, Mohamed, nós visitamos, fomos eu, meu marido e minha filha, minha família, nós participamos da oração na Mesquita Brasil, era Ramadã, e eles estavam jejuando, né, era o mês de jejum, e após a oração, depois dessa conversa, nós jantamos com toda aquela comunidade. Foi um momento muito especial, porque ali estavam havia vários refugiados, crianças, famílias, e foi uma partilha de muita emoção. E que eu resolvi mesmo abraçar essa vontade de comunicar às pessoas da importância de nós acolhermos essas pessoas que saíram dos seus países, não porque quiseram, mas porque foram obrigadas, porque os seus direitos não foram garantidos.
E nada melhor como começar a falar com as crianças sobre isso, né? Para que elas, porque a criança ela entende muito bem, a criança ela não tem preconceito nenhum com nada, a menos que ela seja ensinada para ter, né? E eu acho que falar sobre isso com as crianças, explicar o porquê que essas pessoas vêm e escolhem, ou às vezes nem escolhem, é a única opção de estar no nosso país, ensinar esse respeito, Andréa, é incrível isso, é muito bacana.
Sim, eu digo que a infância é lugar de liberdade. E o livro é um ponto de partida para que a gente eduque cidadãos preparados para ler o mundo com essa sensibilidade, com essa beleza. Mas essa beleza, como eu disse lá no começo, que vem acompanhada do bem e da verdade, né? Que a beleza, que enxerga a beleza nas diferenças. Então, a criança, ela tudo que é simples, que é genuíno, faz parte da infância. Então, eu acho que é um livro que os adultos, muitos adultos, eu já tive retorno de muitos adultos que leram e acharam impactante a mensagem e, ao mesmo tempo, sensível, poética, que é a forma que eu gostaria de falar sobre o assunto. Não deixar de dizer o que é necessário, né, como dizem os estudiosos da semiótica, que a gente não pode abandonar pelo caminho nem o rigor, nem o leitor. Eu queria contar sobre esse assunto que é tão delicado, mas eu não queria abandonar essa linguagem que eu acho que a criança merece, que as pessoas, de um modo geral, merecem. Nós merecemos.
Sim.
Essa delicadeza.
Sim.
A literatura é bela, a literatura ela pode trazer uma obra de arte falando sobre um assunto tão difícil.
Que bacana. Andréa, foi um prazer conversar com você. O nosso ouvinte pode encontrar esse livro pela editora Paulus, O Quintal de Aladim. Eu tenho certeza que vai ser uma exposição de um assunto tão delicado que está aqui na nossa cara, né? Tá no nosso país. Sim. E você realmente fez, como a gente já disse, você acabou de explicar, de uma maneira delicada e poética de um assunto tão sério. Parabéns, adorei o seu livro. E obrigada por trazer essa reflexão aqui para o nosso programa.
Eu que agradeço a gentileza e a generosidade com que vocês me receberam. Eu convido a todos. Aí no prédio da rádio tem uma livraria da Paulus,
tem,
né,
Sérgio? Tem.
E o livro está disponível aí na livraria, pelo site da Paulus, paulus.com. Convido vocês também a visitarem meu site para conhecerem um pouco mais sobre o meu trabalho.
Claro, pode falar.
AndréaAvelarEscritora.com. E aí vamos nos conhecendo. Quero conhecer esses leitores, convido os professores, as famílias a lerem para os seus filhos, lerem com os seus filhos, que é uma obra que vai abrir espaço para muitas boas conversas.
É verdade. Andréia, muito obrigada. Uma ótima quarta para você.
Obrigada.
Tchau, tchau. Beijo. A gente conversou com a Andréia. Andréia sem I no meio. É Andréia Avelar. Pode procurar ela no Instagram também. Você vai gostar, as histórias lindas e vale muito a pena, gente. O Quintal de Aladim que tem ali na Paulus.